as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 2 de novembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, Estados Unidos restabelecem sanções ao Irão e Jamal Khashoggi, o jornalista saudita, foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM estamos presentes em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Kilimane, na Zambézia com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia em Cabo Verde, com a Rádio Pidigiti Capital FM na capital da Guiné-Bissau, a cidade de Bissau. Presentes também na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinchaoco e Leste FM em Gabu e também na Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local de Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Doris Dodson e na técnica o Rob McLean. Horas e 32 minutos aqui em Washington, momento para as notícias. Os Estados Unidos confirmaram hoje formalmente o restabelecimento na segunda-feira de todas as sanções ao Irão levantadas no quadro do Acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, do qual Washington se retirou. O anúncio foi feito pelos secretários de Estado Mike Pompeo e pelo secretário de Tesouro Stephen Mnuchin. As sanções dizem respeito aos setores naval, financeiro e de energia, sendo este o segundo pacote de penalidades reimposto desde que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou em maio a retirada do acordo entre as grandes potências e o Irão. O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul e seu corpo foi depois desmembrado, indicou a Procuradoria de Istambul, sublinhando o caráter premeditado do assassinato. Esta foi a confirmação pública feita por um responsável de que Khashoggi foi estrangulado e desmembrado depois de ter entrado no consulado saudita a 2 de outubro para obter documentos de que precisava para casar com a sua noiva Hatice Çağiz, uma cidadã turca. A Turquia quer que os dois suspeitos do assassínio detidos na Arábia Saudita sejam extraditados para os julgar. A libertação da paquistanesa cristã Asia Bibi, absolvida 8 anos depois de ter sido condenada à morte por blasfémia, foi hoje adiada pelo terceiro dia consecutivo depois de fracassadas negociações entre o governo e grupos que exigem a sua execução. A absolvição de Asia Bibi, na quarta-feira, foi aplaudida em todo o mundo por organizações de direitos humanos que há muito exigiam a sua libertação, mas gerou protestos um pouco por todo o país, sobretudo no seio do partido Tehreek Labbaik Pakistan e de seus apoiantes. O fluxo de cidadãos da República Democrática do Congo expulsos de Angola está a agravar a crise humanitária já problemática naquele país e ameaça desestabilizar ainda mais a região do Kasai, adverte o Conselho Norueguês para Refugiados, Mayra de La Salette.
Vários milhares de pessoas estão a atravessar a longa fronteira provenientes de Angola e a exercer uma grande pressão sobre a já problemática situação humanitária na região. Lê-se num comunicado desta organização não-governamental. A diretora do Conselho Norueguês para Refugiados para a República Democrática do Congo, Ulrika Blom, escreve que a expulsão de cerca de 360 mil congoleses de Angola durante o mês de outubro é verdadeiramente chocante e ameaça desestabilizar ainda mais a situação no Kasai. Segundo o órgão de apoio a refugiados, a expulsão de cidadãos congoleses desprotegidos num curto período é, e passo a citar, de tal forma grande que coloca uma ameaça grave ao contexto frágil e instável da região do Grande Kasai, onde pelo menos 2 milhões de pessoas já regressaram aos locais de origem e 1,3 milhões de outras continuam deslocadas. Fim de citação. As crianças, na ótica daquela organização, são as grandes vítimas desse drama de longa data, porque, explica Blum, grande parte destas separadas dos pais estão a frequentar escolas improvisadas, mas sem uniformes ou sequer material escolar. Às centenas de milhares de pessoas foram-lhe roubados o direito a uma existência digna. Não estamos a falar de uma crise que está a começar, mas sim de uma emergência em grande escala. A comunidade internacional deve aumentar urgentemente o financiamento para a assistência humanitária. Estas são palavras de Ulrika Blum, que alerta para o facto de o orçamento do Plano de Resposta Humanitária para a República Democrática do Congo estar a menos de metade. Blum teme também o surgimento de epidemias quando, e passo a citar, não existem latrinas e sequer um sistema sanitário, falta água potável e habitações e há milhares a dormirem ao relento. Fim de citação.
A Procuradoria da República na província do Niassa, norte de Moçambique, anunciou a detenção de um indivíduo que roubou 85 pontas de marfim que foram depois apreendidas pelas autoridades do Camboja em 2017. Detalhes com Ramos Miguel.
Trata-se de Pedro Vicente, chefe dos serviços provinciais de florestas e fauna bravia no Niassa, extraditado esta quinta-feira para a cidade de Lixinga, local onde ocorreu o furto dos troféus. O porta-voz da Procuradoria da República no Niassa, Francisco Albano, disse que Pedro Vicente se encontrava fugitivo em Maputo, acrescentando que com esta detenção está praticamente concluída a instrução preparatória deste processo, que em breve será remetido ao tribunal. Para o Ministério Público, Pedro Vicente é peça-chave no processo relacionado com o desaparecimento das 85 pontos de marfim dos armazéns do Serviço Provincial de Florestas e Fauna Bravia no Niassa, de que o arguido era chefe.
Quanto à qualidade deste arguido, é o antigo chefe dos Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia do Niassa. Portanto, acreditamos nós que com a consecução desta diligência, que é a captura deste arguido, poderemos lograr mais resultados durante a instrução, que já se mostra finda. Portanto, nos próximos dias poderemos introduzir o feito em juízo e, em função da prova a ser produzida em julgamento, os agentes do crime poderão ser responsabilizados. É nossa expectativa que possamos definitivamente descoordenar toda a engenharia criminosa ligada ao desaparecimento de troféus.
Refira-se que as 85 pontos de marfim foram posteriormente apreendidas no Camboja, no que foi considerado a maior apreensão de sempre efetuada naquele país asiático. Analistas dizem que a saída de elevadas quantidades de marfim colocou a nu as fragilidades de Moçambique em termos de fiscalização e proteção dos recursos faunísticos. Sublinham que a detenção do chefe do Serviço Provincial de Florestas e Fauna Bravia não pode ser considerado troféu de guerra porque o tráfico de produtos da fauna é muito preocupante. Eventualmente, o marfim é de elefantes abatidos na reserva do Niassa, onde a matança dos paquidermos é intensa, segundo Carlos Lopes, diretor do Serviço de Proteção e Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC.
Temos uma situação muito delicada do ponto de vista das espécies protegidas, em particular o elefante, que estão a ser, digamos, podemos dizer, usar a palavra dizimados, porque a perda de 48% do efetivo nacional é significativo. Na Reserva Nacional de Niassa estamos a falar de 60%. A nossa resposta não está suficientemente apurada, apesar de ter havido avanços significativos este ano.
Mas mesmo assim, tal como sublinhou aquele responsável, a matança de elefantes continua assustadora.
Estamos a perder qualquer coisa como 7 elefantes por dia. Portanto, só por si esta situação é séria.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A recente onda de violência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, por militantes extremistas, foi financiada pela economia ilícita do país, diz um relatório da Iniciativa Global contra o Crime Transnacional Organizado. O relatório enfatiza que o envolvimento do governo moçambicano no tráfico de drogas, tráfico humano e caça de animais selvagens frustra seus esforços para combater o grupo chamado localmente como Al-Shabaab. A economia ilícita alimentou a corrupção, manteve as fronteiras e o litoral porosos e afetou a legitimidade do Estado, diz aquela organização. E acrescenta ainda que as figuras políticas, o partido no poder e seus associados criminosos de elite têm-se beneficiado abertamente da extração lícita e ilícita de recursos naturais, enquanto a comunidade local tem sido punida por seu envolvimento em economias informais e ilegais e negado os benefícios de investimento formal e económico. Desde o início de ataques em outubro de 2017, o governo de Moçambique prometeu eliminar o grupo, o que ainda não aconteceu. Recentemente, iniciou o julgamento de cerca de 200 pessoas acusadas de envolvimento nos ataques, incluindo tanzanianos. Pelo menos 90 pessoas foram mortas e centenas de casas incendiadas pelos atacantes nos distritos de Palma, Macomia, Macima da Praia ou Moeda. Localmente, os atacantes são designados Al-Shabaab, mas o grupo islamita com o mesmo nome operando na Somália nunca reivindicou qualquer associação. Simone Hayson, que fez o estudo, diz que ainda não foi encontrada nenhuma ligação destes atacantes em movimentos terroristas internacionais como Al-Qaeda, Estado Islâmico ou Al-Shabaab e fica em aberto a possibilidade de ser um fenómeno regional.
Não, there's been no proven substantial link between them and major international terrorist brands.
Hayson diz ainda que há algumas indicações sobre contactos do grupo com países vizinhos e distantes, como o norte do Quênia, mas não se sabe se essas ligações são fortes ou se há alguma liderança vinda desses lados ou de onde vêm as orientações.
But it's quite unclear how strong those links are or if there is leadership coming from where exactly leadership comes from or how centralized it is are still things we don't entirely understand.
Essas, diz ela, são questões que ainda não percebemos. Quanto à possibilidade do grupo perturbar as operações de empresas do setor de gás em Palma, Simone Hayson tem dúvidas porque, de momento, não parecem ter a capacidade militar para tal.
It doesn't seem that they currently have the ability to be very disruptive.
Esta pesquisadora diz que os atacantes de Cabo Delgado poderão ter o potencial para continuar a perturbar os aldeões e, no futuro, também trabalhadores humanitários.
The militants at the moment pose far more of a problem to the villagers and potentially in the future to NGO workers.
13 horas e 42 minutos, a partir de Washington, D.C., esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe está fora do país há mais de 2 semanas e sem explicação convincente, pelo menos reclama a oposição. O correspondente da Voz da América, Oscar Medeiros, entrevistou Patrício Trovoado da via telefone, que diz estar no Médio Oriente para tratamento médico e alegados contactos. A primeira questão tem a ver com esta ausência.
O MLSTP, PSD e a coligação MDFM-PCD-UDD acusam o presidente de estar conivente com o líder do governo, tendo em conta aquilo que dizem de que o país está paralisado e de que o primeiro-ministro está ausente do país já há vários dias, em parte incerta. O senhor primeiro-ministro, como é que justifica esta sua ausência do país?
Olha, eu hoje encontro-me no Médio Oriente e eu quero simplesmente voltar a dizer que esses partidos têm estado, e o presidente fez indiretamente dizendo que ele não se submete, eu não sei os termos exatos, mas enfim, que ele não se submete à chantagem e a pressões de qualquer tipo. Ora, o primeiro-ministro, aliás, vocês estão-me a ligar no meu número de trabalho, não é? Eu estou em contato com as embaixadas, eu falo todos os dias com os membros do governo, eu falo também com o presidente da República e com outros órgãos do país. O primeiro-ministro esteve fora a fazer alguns contatos de trabalho. O primeiro-ministro, depois das eleições, achou que devia descansar e fazer algumas consultas médicas. Não há nada de extraordinário. Vamos assistir a uma campanha que visa a criar um estado de espírito no país e não só, para, como dizem, queimar as etapas e entregar o poder à MLSTP e à coligação.
Sr. Primeiro-Ministro, já agora, para quando é que está previsto o seu regresso a São Tomé e Príncipe?
Eu avisarei. Não é nada também de extraordinário.
Sr. Primeiro-Ministro, a oposição desconfia da disponibilidade da ADI de dialogar. Dizem que a ADI solicitou um encontro à oposição. A oposição enviou uma contraproposta a pedir a antecipação deste encontro e que até agora a ADI não respondeu à proposta da oposição para antecipar o encontro, para se conversarem sobre crise pós-eleitoral.
Eu aconselho a oposição de ser um pouco mais séria. O ADI não vai conversar com o MLSPP e a coligação. Essas formações não foram unidas para direções. Cada um foi para o seu lado e nós iremos conversar separadamente. É a nossa intenção. E em segundo lugar, é muito difícil o ADI estar às 9 horas da manhã no encontro e lhe é comunicado às 4 da tarde do mesmo dia. Eu não sei como é que eu posso estar às 9 da manhã no encontro quando eu recebo a comunicação às 4 da tarde. Por conseguinte, o ADI fez já uma contraproposta para mostrar a nossa boa vontade, propondo uma outra data para essas discussões.
Outra questão que se prende com a situação socioeconómica do país e política também tem a ver com as frequentes barricadas e cortes de estradas com fogo devido à crise de energia elétrica. Como é que reage a esta situação?
O problema não são as barricadas. O problema é a situação energética. Porque não é admissível que, devido a uma situação energética crítica, que tem a sua origem em avarias e em outras questões, que se destrói bens públicos, estradas, e que se põe a fogo e que se proíbe a circulação das pessoas e dos bens. Por conseguinte, eu penso que as forças de defesa e segurança, que têm tido um trabalho muito, muito árduo para manter a calma e a ordem, estão paulatinamente a controlar a situação. E nós sabemos que, em alguns casos, é intencional, não são movimentos espontâneos. Agora, a crise energética, ela é real. Ela é real. O ministro Villanova explicou problemas. São problemas de avaria e são problemas também de incapacidade dos nossos técnicos em poder lidar com certas situações técnicas de avaria.
E por que é que se deixou esta situação agravar-se até esse ponto?
Olha, sabe, as responsabilidades estão a ser também avaliadas e elas serão apuradas. Agora, nós temos que nos concentrar, sobretudo agora, em resolver o problema.
Óscar Medeiros, a voz da América em São Tomé.
A transportadora aérea angolana TAG deverá retomar os voos para Cabo Verde antes do final deste ano. Nesta retomada de voos, para a frustração de muitos, São Tomé em Príncipe está de fora. Eugênio Teixeira.
Agora, a TAG deverá começar a voar para Cabo Verde, diretamente de Luanda, mas, segundo o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas de Abreu, numa perspectiva diferente, que passa sempre pela sustentabilidade financeira.
Estamos a estudar as diferentes oportunidades que podem existir a nível da ligação de Luanda para Cabo Verde e depois, a partir daqui, também podermos operar outros destinos, isso garantindo que haja sustentabilidade e não interrupções, digamos assim, no serviço. Estamos aqui para falar diretamente com a TACV e as nossas ligações poderem passar a ser diretas para Cabo Verde, sem essa paragem.
O presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, Jorge Spencer Lima, aplaude a possibilidade da retoma dos voos entre Angola e Cabo Verde. Espera que a TAG e a Cabo Verde Airlines encontrem as melhores vias para que esta operação seja sólida e tenha longos anos de vida.
Se continuarmos com o problema da mobilidade entre Cabo Verde e Angola, portanto, as regulações nunca vão sair do papel. E o anúncio da retomada dos voos é de se aplaudir e é com muita satisfação que nós observamos essa decisão do Porto Angolano. Mas agora, é preciso que essa retomada seja feita em termos práticos, mas em termos de rentabilidade.
Por sua vez, o presidente da Associação dos São Tomenses Radicados em Cabo Verde, Simão de Pina, mostra-se algo triste pelo facto da anunciada retoma de voos não contemplar o percurso Luanda-São Tomé-Praia. Em conversa sem gravar a entrevista com a Voz da América, o dirigente associativo disse esperar que, ainda no decorrer das negociações, alguma decisão seja tomada e que dê satisfação à comunidade São Tomense. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 13 horas 49 minutos e 30 segundos. Hoje é sexta-feira e aqui na Foz da América há espaço para as artes com o Álvaro Lugero Andrade.
Amancio Miguel há quem diz que a história sempre reconhece os seus protagonistas, mais cedo ou mais tarde. E há sinais que assim possa estar a acontecer com uma das mais importantes figuras da história recente de Angola, tanto no campo político como nacionalista que lutou pela independência do país. como no campo da literatura, um poeta que, segundo os críticos, marcou a poesia e a literatura de Angola. Viriato da Cruz nasceu em Porto Ambuim em 1928 e morreu na China em 1973. 45 anos depois, ele recebeu, na passada quarta-feira, o Prémio Nacional de Cultura e Artes 2018, na modalidade de literatura. Na edição de hoje de Artes da Voz da América, a professora angolana radicada em Portugal, Ana Paula Tavares, fala sobre a sua poesia.
O poeta a quem nunca foi indiferente na construção do seu trabalho, as questões do nacionalismo, da independência, essas questões que eram fundamentais para a libertação do povo angolano.
Não perca então Artes aqui na Voz da América, dentro de alguns minutos.
Os Estados Unidos confirmaram hoje formalmente o restabelecimento, na segunda-feira, de todas as sanções ao Irão levantadas no quadro do Acordo 2015 sobre o programa nuclear iraniano, do qual Washington se retirou. O anúncio foi feito pelos secretários de Estado Mike Pompeo e do Tesouro Stephen Mnuchin. As sanções dizem respeito aos setores naval, financeiro e da energia, sendo este o segundo pacote de penalidades reimposto desde que o Parlamento, ou melhor, que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou em maio a retirada do acordo entre as grandes potências e o Irão. As primeiras sanções norte-americanas relativas ao setor financeiro e comercial foram lançadas no início de agosto, ficando previstas para novembro as que vão afetar o setor petrolífero e de gás. As sanções que entram em vigor na segunda-feira penalizam países que continuam a importar petróleo iraniano e empresas estrangeiras que mantenham negócios com entidades iranianas na lista negra dos Estados Unidos. Uganda perdeu bilhões de dólares nos últimos anos, incluindo evasão fiscal, crime e corrupção. A entidade responsável pelo setor financeiro, responsável por detectar dinheiro ilegal, sustenta não possuir recursos para conter a situação. Paulo Oliveira.
Evasão fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção custam a Uganda anualmente pelo menos US$ 1 bilhão, segundo a Integridade Financeira. A organização sem interesses lucrativos, baseada aqui na cidade de Washington, indicou no relatório de setembro que a evasão fiscal de importações e exportações só por si custaram a Uganda US$ 6 bilhões e 700 milhões desde 2006 a 2015. Quase 3 bilhões mais foram perdidos na última década por erros ou omissões na balança de pagamentos. A entidade financeira revelou que as perdas económicas foram agravadas pelo papel do Uganda como refúgio para fundos ilegais de países vizinhos devastados pela guerra, como o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, a Somália e o Quênia. Ezra Munyambonera, do Centro de Pesquisa Política e Económica do Uganda, responsabiliza o sistema financeiro do país.
Whether you have got money from selling human beings, even buying goods and services, so that's one way we had the war, ADF war.
Pode ser dinheiro proveniente da venda de seres humanos ou até mesmo da compra de venda de serviços, diz ele. Restou-se uma guerra na República Democrática do Congo e onde colocar o dinheiro. O mesmo com o Sudão. Os sudaneses vêm aqui com dinheiro e ninguém lhes pergunta a proveniência desse dinheiro. Paul Lacuma, do Centro de Pesquisa Económica, é mais direto, referindo que os dirigentes ugandeses ignoram a proveniência do dinheiro ilegal.
Our political leaders, do they have the will of fighting it or they are benefiting from it? Maybe it serves their political interests, like maybe stability or the length in which they stay.
Os nossos dirigentes políticos podem ter a vontade de combater ou podem beneficiar disso. Poderá servir os seus interesses políticos ou até mesmo a manutenção no poder, por isso olham para o outro lado. A integridade financeira está mandatada para controlar o fluxo de verbas no país. O seu diretor, Sidney Azubo, considera que a falta de colaboração e coordenação entre os departamentos do governo tem impedido as iniciativas para pôr termo à situação. Segundo ele, os recursos da agência são limitados.
If we know people evading tax, if it's to do with gold smuggling or cash smuggling, we inform the relevant bodies. If it's to do with terrorism financing, we inform the counter-terrorism.
Quando sabemos que as pessoas não pagam impostos provenientes de contrabando de ouro e de dinheiro, informamos as entidades competentes. Se for do financiamento do terrorismo, informamos a polícia competente. Não é por isso porque não sabemos o que fazer. O
principal obstáculo é o nosso financiamento. Apesar dos bilhões de dólares de receita perdidos, a integridade financeira saliente com Uganda fez progressos contra a lavagem de dinheiro e reduziu o financiamento de terrorismo. Uganda aprovou em 2013 a legislação contra a lavagem de dinheiro, que exige a divulgação das transações a partir dos 26.500 dólares. No entanto, a corrupção e a aplicação da lei continuam a ser problemas, refere a Asubo da Integridade Financeira. Desde o início da sua operação contra o dinheiro ilegal em 2015, a Asubo refere que obtiveram apenas duas condenações.
Obrigado, Paulo Oliveira. E agora, João Santa Rita.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje temos a primeira mão da final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões de Clubes de África. Frente a frente, Al Ahly do Egito e Esperance da Tunísia. Esperance que, recorde-se, eliminou o 1 de agosto de Angola nas meias finais, de modo controverso. Por menor curioso, nesta final é que na fase de grupos, estas duas equipas estiveram no mesmo grupo, o grupo A, em que o Al Ahly terminou em primeiro lugar com mais 2 pontos que o Esperance. Nos dois jogos dessa fase de grupos, entre os dois clubes, houve um empate na capital egípcia, a 0 golos, e depois o Al Ahly foi ganhar à Tunísia por 1-0. Portanto, o que isto indica é que isto vai ser uma final de duas mãos renhida. Al Ahly é o gigante do futebol africano, já venceu a competição 8 vezes. A última vez, contudo, já foi há 5 anos. Esperance celebra 100 anos de existência em janeiro, já venceu o troféu 2 vezes. Portanto, sem dúvida, a querer assinalar o centenário com mais uma vitória. A segunda mão é dentro de 7 dias na Tunísia. Este ano, portanto, a festa do futebol de clubes de África é no norte da África. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje arranca a 9ª jornada com o Benfica Moreirense. Benfica vindo de 2 derrotas seguidas, uma para a Liga dos Campeões frente ao Ajax, outra frente ao Belenenses por 2-0. Benfica em terceiro lugar, a 1 ponto dos líderes, o Porto e o Braga. Esta jornada marcada também pelo primeiro jogo do Sporting com um treinador interino depois do despedimento de José Peseiro. Algo que surpreendeu muitos porque o Sporting, vindo de uma grande crise no final da época passada, até nem está nada mal. Está a 2 pontos dos líderes, a 1 ponto do Benfica. Está em segundo lugar na Liga Europa, no seu grupo. Portanto, e passou também à fase seguinte da Taça de Portugal. Perguntaram ao treinador do Benfica, Rui Vitória, o que é que ele pensa do despedimento de José Peseiro. Ele foi diplomático, mas...
É evidente que o futebol português tem evoluído dentro de uma estabilidade enorme, que também se vai dando aos treinadores. Isto quer dizer que quanto mais existe essa estabilidade, normalmente existem mais resultados. Isto é mais ou menos evidente aquilo que eu estou a dizer. Agora, as realidades dos clubes, cada um tem a sua. O Sporting é naturalmente um grande clube, sabe a sua realidade. Quem sou eu para meter na vida dos clubes e, neste caso, do Sporting? O que me parece é que, e sou um defensor, que quando se escolhe, escolhe-se porque há um conjunto de critérios, um conjunto de valores que são valores para aquela instituição. E nesse sentido, acho que a estabilidade tem que ser dada e normalmente quando isso acontece, o sucesso acontece mais vezes do que o insucesso.
Era Rui Vitória a deixar sem dúvida uma crítica indireta ao despedimento do seu rival José Peseiro. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Boston Celtics acabou com a invencibilidade do Milwaukee Bucks, que até agora era a única equipa que ainda não tinha perdido um jogo. Boston bateu em casa o Milwaukee 117-113. Foi difícil. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, perderam frente ao Denver 110-91. Outros resultados de ontem, Philadelphia 122, Los Angeles Clippers 113, Charlotte perdeu em casa com Oklahoma 111-107. Atlanta também perdeu em casa e apanhou uma cabazada 146-115. Portland 132, Nova Orleans 119. Milwaukee continua no topo da Conferência Leste, agora em igualdade com o Toronto. Quem comanda a Conferência Oeste é o campeão, o Golden State Warriors. 8 vitórias, 1 derrota.
É destaque na imprensa americana. O Washington Post escreve que a Casa Branca está cada vez mais preocupada com o secretário de Interior, Ryan Zinke, e possibilidade de se ter envolvido num projeto de investimento. Amigos, foi um prazer estar convosco durante a semana. Até para a semana. Um grande abraço do Amancio Miguel. We'll be right back.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhem-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:30, aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e a temperatura era de 22 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Temas do dia: Washington confirmou o restabelecimento de todas as sanções contra o Irão. Libertação da paquistanesa Questã foi adiado. 2 de novembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias. A Procuradoria da República na província de Duniaça, no norte de Moçambique, disse ter sido detido o indivíduo que roubou 85 pontas de marfim, que depois foram apreendidas pelas autoridades do Camboja, isto em 2017. Detalhes com o Ramos Miguel.
Trata-se de Pedro Vicente, chefe dos serviços provinciais de florestas e fauna bravia no Niassa, extraditado esta quinta-feira para a cidade de Lixinga, local onde ocorreu o furto dos troféus. O porta-voz da Procuradoria da República no Niassa, Francisco Albano, disse que Pedro Vicente se encontrava fugitivo em Maputo, acrescentando que com esta detenção está praticamente concluída a instrução preparatória deste processo, que em breve será remetido ao tribunal. Para o Ministério Público, Pedro Vicente é peça-chave no processo relacionado com o desaparecimento das 85 pontos de marfim dos armazéns do Serviço Provincial de Florestas e Fauna Bravia no Niassa, de que o arguido era chefe.
Quanto à qualidade deste arguido, é o antigo chefe dos Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia do Niassa. Portanto, acreditamos nós que com a consecução desta diligência, que é a captura deste arguido, poderemos lograr mais resultados durante a instrução, que já se mostra finda. Portanto, nos próximos dias poderemos introduzir o feito em juízo e, em função da prova a ser produzida em julgamento, os agentes do crime poderão ser responsabilizados. É nossa expectativa que possamos definitivamente descoordenar toda a engenharia criminosa ligada ao desaparecimento de troféus.
Refira-se que as 85 pontos de marfim foram posteriormente apreendidas no Camboja, no que foi considerado a maior apreensão de sempre efetuada naquele país asiático. Analistas dizem que a saída de elevadas quantidades de marfim colocou a nu as fragilidades de Moçambique em termos de fiscalização e proteção dos recursos faunísticos. Sublinham que a detenção do chefe do Serviço Provincial de Florestas e Fauna Bravia não pode ser considerado troféu de guerra porque o tráfico de produtos da fauna é muito preocupante. Eventualmente, o marfim é de elefantes abatidos na reserva do Niassa, onde a matança dos paquidermos é intensa, segundo Carlos Lopes, diretor do Serviço de Proteção e Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC.
Já temos uma situação muito delicada do ponto de vista das espécies protegidas, em particular o elefante, que estão a ser, digamos, podemos dizer, usar a palavra dizimados, porque a perda de 48% do efetivo nacional é significativo. Na Reserva Nacional de Niassa, estamos a falar de 60%. A nossa resposta não está suficientemente apurada, apesar de ter havido avanços significativos este ano.
Mas mesmo assim, tal como sublinhou aquele responsável, a matança de elefantes continua assustadora.
Estamos a perder qualquer coisa como 7 elefantes por dia. Portanto, só por si esta situação é séria.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na nossa habitual revista económica da Voz da América, começamos em Angola, onde o governo prevê aumentar em 15% o investimento público em 2019, no âmbito da proposta do Orçamento Geral do Estado, que reserva 3,3 mil milhões de dólares para a rubrica. Este peso é semelhante à execução orçamental de 2018, mas longe dos 6,5% de 2017. Angola prevê investir em 2019 mais de 370 milhões de dólares na construção de imóveis e 2 mil milhões de dólares em infraestruturas e instalações. A produção de carvão do grupo brasileiro Vale Moçambique foi revista em baixo de 15 milhões para 12 milhões de toneladas este ano, revela o relatório de produção e vendas do grupo relativo ao terceiro trimestre de 2018. O documento adianta que esta revisão decorre do fato de a subsidiária Vale Moçambique estar a rever os processos e os planos de exploração da mina de Moatize, na província de Tete, a fim de fazer com que 2018 seja o ano da estabilização. O crescimento do emprego nos Estados Unidos recuperou-se com força em outubro e os salários registaram o seu maior ganho anual em 9 anos e meio, apontando para um aperto no mercado de trabalho que poderia encorajar o Federal Reserve, o Banco Central, a aumentar as taxas de juros novamente em dezembro. O relatório mensal do Ministério do Trabalho, monitorado de perto, mostrou que a taxa de desemprego está estável em 3,7%, taxa mais baixa em 49 anos, mesmo com mais pessoas a entrar na força de trabalho, num sinal de confiança no mercado. O Fundo Monetário Internacional considerou hoje que as propostas do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, vão na direção certa, mas que é necessário fazer uma ambiciosa reforma fiscal. Krishna Srinivasan, diretor adjunto do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, disse que o futuro governo deve focar-se na reforma das pensões. Acerca das tensões comerciais e riscos de escalada de protecionismo a nível global, Srinivasan recordou que o Brasil é uma das maiores economias da região e é relativamente fechada, mas tem existido um impulso para abrir mais a economia. As principais bolsas europeias negociam em alta hoje, com os investidores a digerirem os avanços alcançados na negociação do Brexit e a possibilidade dos Estados Unidos e a China se aproximarem com vista a alcançar um acordo comercial. O mercado recebeu bem a notícia do jornal The Times, que disse que a primeira-ministra Theresa May chegou a acordo com Bruxelas para que as empresas do setor financeiro do Reino Unido continuem com acesso aos mercados europeus após a saída do país da União Europeia. O mercado também assinou positivamente as conversas mantidas entre o presidente americano e o líder chinês, que, segundo informações de Donald Trump, foram muito positivas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Guaxininha, é mesmo como os hispanos, já não tem a cor berrante que tinha nos outros anos. A guaxina tá velhinha, mas de manhã, manhãzinha pediu...
Há quem afirma que a história sempre reconhece os seus protagonistas, mais tarde ou mais cedo. E há sinais de que assim pode estar a acontecer com uma das mais importantes figuras da história recente de Angola, tanto no campo político como nacionalista que lutou pela independência do país, como no campo da literatura, como um poeta que, segundo os críticos, marcou a poesia e a literatura do país. O tema foi Maquesi, a voz André Mingas, autor Viriato da Cruz, Viriato Clemente da Cruz, angolano, poeta e político que nasceu em Kivuvo, em Porto Ambuim, em 1928 e morreu na China, em Pequim, em 1973. Escreveu poemas em português e nas línguas nacionais de Angola. Foi um dos mentores do Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, em 1948, e da revista Mensagem, entre 1951 e 1952, além de ter sido um dos membros fundadores do MPLA, do qual foi secretário-geral. Publicou um único livro, Poemas, editado em 1961, pela conhecida Casa dos Estudantes do Império, mas Viriato da Cruz está presente em inúmeras antologias, com destaque para O Reino de Calibã, por Manuel Ferreira, cujo segundo volume reúne toda a sua obra, pelo menos aquela que é conhecida. Pela primeira vez na Angola independente, Viriato da Cruz recebeu um galardão, ao ser distinguido no dia 31 de outubro com o Prémio Nacional de Cultura e Artes 2018, na modalidade de literatura. Para falar sobre a obra literária de Virado da Cruz, convido a professora e investigadora angolana na Universidade de Lisboa, Ana Paula Tavares. Doutorada em História, Memória e Identidade, com tese sobre sociedades lundas e Kokwe em Angola, Ana Paula Tavares foi vencedora do Prémio de Poesia Mário António da Fundação Calouste Gulbenkian de Portugal em 2004, também do Prémio Nacional de Cultura e Artes de Angola em 2007, além de ter integrado vários jurados, como no Prémio Camões. Começo por perguntar à professora Ana Paula Tavares se Virado da Cruz é um nacionalista poeta ou um poeta nacionalista.
Olha, eu começaria por dizer que ele é um poeta e um grande poeta, não é? E é evidente que todas essas vertentes do nacionalismo, da construção de Angola como uma entidade com uma história e uma memória, perpassam nos seus poemas, não é? Mas que ele é, sobretudo, um grande poeta, apesar de ser muito, de nos ter deixado muito poucos poemas, não é? Mas também ele morreu tão novo, nós não sabemos o que é que estaria ainda para dizer, para publicar e tal. Portanto, eu não entraria nesse nacionalista poeta. Eu sublinharia o poeta, não é? Uhum. O poeta a quem nunca foi indiferente na construção do seu trabalho as questões do nacionalismo, da independência, essas questões que eram fundamentais para a libertação do povo angolano do colonialismo.
Vendo algum dos poemas dele, como Namoro e Mamãe e outros poemas, sim, dá para, sim, ver que são poemas livres, mas também com muita técnica. Como especialista nessa área, como é que classificaria, do ponto de vista literário, se quisermos, do ponto de vista mais técnico, a obra de Virado da Cruz?
E ainda bem que fala nisso. E eu penso que há ali uma técnica muito, muito, muito apurada, que vem, que resulta de um trabalho muito grande com cada uma das produções dele, mas também de um conhecimento que ele tinha daquilo que se passava em termos de poesia no mundo, não é?
Uhum.
Estou convencido que a Viriato não era indiferente de maneira nenhuma, ou não eram indiferentes, todos os movimentos de afirmação da poesia negra norte-americana.
Uhum, uhum.
E, portanto, ele era um profundo conhecedor e conhecedor também de alguns movimentos africanos da época. E que, portanto, o seu universo poético reflete muito toda essa preocupação. Uhum. Para além disso, há em cada um dos poemas que eu conheço um grande investimento no sentido da construção, da economia da palavra, da construção do verso, onde ele transita muito entre a oralidade e a escrita, mas agarrando essa oralidade dentro do universo da escrita. Felizmente, nós hoje vamos tendo alguns trabalhos de bons especialistas. Eu destaco aqui um especialista de literaturas de língua portuguesa, que é Francisco Soares,
uhum,
e que tem trabalhado muito, muito toda a poesia de Viriato, e o trabalho conseguido de Viriato nesse sentido, o seu investimento numa escrita depurada, limpa e muito concertada, e ao mesmo tempo nesse não ser indiferente a todo o universo literário que a literatura de tradição oral propõe. O próprio poema Namoro, não é?
Uhum.
E eu estou de novo a citar Francisco Soares, se reparar bem, começa na escrita, não é? E depois vai caminhando no sentido da oralidade. E, portanto, mandei-lhe uma carta em papel perfumado, não é? Há toda uma história que se conta.
Uhum.
E, no fundo, depois termina na oralidade. É por aí que eles se entendem, não é? é realmente um percurso e uma homenagem às várias tradições que estão presentes na construção da literatura angolana.
A propósito dessa deixa, o Virada da Cruz, apesar da pouca produção conhecida, pode ser que exista por aí, qualquer crítico e qualquer análise que se vê à obra dele, diz que ele teve uma grande importância no desenvolvimento da literatura angolana. Como é que vemos agora, por exemplo, 45 anos depois da morte dele, algo de Virada da Cruz na literatura angolana, se quisermos, moderna?
Eu penso que sim. Mesmo que os escritores às vezes não tenham muita consciência disso, mas eu penso que aquele universo urbano que Viriato cantou, e cantou de uma maneira muito particular, está presente em novas propostas, em novos autores angolanos que se dedicam e que trabalham com essa literatura urbana. Eu penso que, por exemplo, hoje não é possível ler o poeta e romancista José Luís Mendonça sem nos lembrarmos de Viriato. Quer ele tenha consciência disso ou não, não é? Mas há certas propostas de José Luís Mendonça sobre Luanda, sobre os arredores de Luanda, sobre todo o universo e o momento em que a literatura toma posição sobre aquilo, sobre tudo quanto nos rodeia, eu penso que estão lá leituras atentas de Viriato. Digamos que há ali uma recuperação de universos que já tinham sido enunciados por Viriato.
Devido também às contingências da sua vida política, ele foi praticamente esquecido em Angola. O que é que Angola terá perdido com esse esquecimento?
Bom, isso é verdade. Ele foi esquecido e ainda bem que, ao mesmo tempo, vários cantores, e no caso de Angola, sobretudo Rui Ningas, emprestaram a sua voz e musicaram ou pelo menos cantaram versos e poemas de Viriato da Cruz, o que de certa forma constitui uma grande atualização sobre a obra de Viriato, porque os jovens podem não saber que o poema é de Viriato, mas continuam a trautear de certa maneira imitando Rui Minhas, ou se quiser ainda, e uma coisa que me é à qual eu sou particularmente sensível, ouvindo um jovem cantor como Toti Samed, que fez uma nova versão do Namoro. Portanto, a música, neste caso, tem aqui um papel fundamental nesse sentido, no sentido da atualização, de tornar presente. Agora, é verdade que no meio de tudo isso se perde o nome de Viriato, por vezes. Não temos consciência de que é a presença dele que continua entre nós, angolanos, não é? Mas é bom que se faça de alguma maneira, não é?
Como é que vê a Virada da Cruz a mexer com o português e as línguas de Angola? Como é que ele joga com isto? Não só eventualmente no texto, mas também no sentir.
Portanto, eu noto na poesia de Viriato um grande respeito pela língua portuguesa. Portanto, a sua criação respeita a língua e as exigências e a gramaticidade dessa mesma língua. Mas, como eu lhe disse, uma poesia que recupera todo aquele meio, todo aquele universo, todo aquele tempo, é uma poesia que é porosa às interferências de outras línguas que estão também presentes. E isso nós vemos em poemas como Sou Santo, por exemplo, não é? Está sempre, ele escreve em português, escreve em bom português, mas não deixa de homenagear as línguas banto, no caso, sobretudo o quimbundo, não deixa de as homenagear, e há ali nos seus versos a permanência desses registros da oralidade, que são, no caso, muito mais dependentes da língua portuguesa, das línguas banto, do que propriamente da língua portuguesa.
Como é que vê esse reconhecimento por parte do Estado angolano ao atribuir o Prémio Nacional de Literatura na passada quarta-feira? É um reconhecimento mais político ou é um reconhecimento mais literário?
Pois, eu não sei com que parâmetros trabalhou o júri, não é? A minha opinião pessoal, ao ler os resultados do trabalho deste júri, que eu até nem sei quem é, parece-me que há ali uma grande vontade de repor algumas injustiças, não é? E de trabalhar no sentido de recuperar alguns equilíbrios. O que não me parece mal de maneira nenhuma. Haverá tempo de contemplar outros escritores e outros criadores culturais que continuam a fazer e a trabalhar por Angola. E há situações que mais vale tarde do que nunca. Eu sou muito a favor disso. A obra do Viriato, só por si, vale um prémio, vale muitos prémios, não é?
Foi assim a conversa com a professora angolana radicada em Portugal, Ana Paula Tavares, sobre a obra de Viriato da Cruz, Prémio Nacional de Cultura e Artes 2018, na modalidade de literatura. E com um tema escolhido pela própria Ana Paula Tavares, Namoro, de Viriato da Cruz, na versão de Toti Samet, terminamos esta edição de Artes na Voz da América. Produção e apresentação, Álvaro Lugel Andrade. Até à próxima, sexta-feira. Cheirando a rosas, cheirando a rosas. Sua pele macia guardava as doçuras do corpo rígido, tão rígido e tão doce como uma boca. Seus seios laranja, laranja do loja. Seus dentes marfim. Mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo maninho tipografou. Por ti sofre o meu coração, num canto sim, noutro canto não. E ela o canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela cefa do sete, pedindo rugando de joelhos no chão. Pela senhora do cabo, pela santa Ifigênia, que me desse a aventura do seu namoro. E ela disse que não. Levei a voz chica que em banda de fama, areia da mata que o seu pé deixou, pra que fizesse um feitiço forte e seguro, e nela nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Esperei a de tarde à porta da fábrica, ofertei-lhe um colar e um anel. Paguei doces na calçada da missão. Sentamos num banco do lado da estátua. Afaguei-lhe as mãos, falei-lhe de amor. E ela disse que não. Andei barbado, sujo e descalço, com um monangamba. Perguntaram por mim, ah, não viu. Não viu o Benjamim. E perdido me deram no morro da samba. Para me distrair, levaram-me ao baile do seu januário. E ela lá estava, num canto a rir, contando o meu caso às musas bailinhas do bairro operário. Tocaram um rumba, dancei com ela e num passo maluco voamos na sala.
qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou: aí, Benjamin. Olhei-a nos olhos, sorriu pra mim, sorriu pra mim. Pedi um beijo e ela disse que sim.
Resumo de notícias do dia 2 de novembro de 2018, sexta-feira. Os Estados Unidos confirmaram formalmente hoje o restabelecimento na segunda-feira de todas as sanções contra o Irão, levantadas no quadro do acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, do qual Washington se retirou. O anúncio foi feito pelos secretários de Estado Mike Pompeo e do Tesouro Steven Mnuchin. Sanções dizem respeito aos sectores naval, financeiro e de energia, sendo este o segundo pacote de penalidades reimposto desde que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou em maio passado a retirada do acordo entre as grandes potências e Teherão. As primeiras sanções norte-americanas relativas ao sector financeiro e comercial foram lançadas no início de agosto, ficando previstas para o mês de novembro, as que vão afetar o sector petrolífero e de gás. As sanções que entram em vigor na segunda-feira penalizam países que continuem a importar petróleo iraniano e empresas estrangeiras que mantenham negócios com entidades iranianas e que estão na lista negra dos Estados Unidos. O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado logo após ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul e o seu corpo foi depois desmembrado, indicou a Procuradoria de Istambul, sublinhando o caráter premeditado do assassínio. Esta foi a confirmação pública feita por um responsável turco de que Khashoggi foi estrangulado e desmembrado depois de ter entrado no consulado saudita a 2 de outubro para obter documentos de que precisava para casar com a sua noiva, Atis Gengiz, uma cidadã turca. A Turquia quer que os 18 suspeitos de assassino detidos na Arábia Saudita sejam extraditados para o seu lugar. Ankara também tem pressionado Riad para divulgar informação sobre o local onde se encontra o corpo do jornalista, crítico do regime saudita e sobre quem ordenou a sua morte. A libertação da paquistanesa cristã Asia Bibi, absolvida 8 anos depois de ter sido condenada à morte por blasfémia, foi adiada pelo 3º dia consecutivo, depois de fracassadas as negociações entre o governo e os grupos que exigem a sua execução. A absolução de Asia Bibi na quarta-feira foi aplaudida em todo o mundo por organizações de direitos humanos que há muito exigiam a sua libertação, mas gerou protestos um pouco por todo o país, sobretudo no seio do partido Tehreek-e-Labbaik Pakistan e dos seus apoiantes. O pregador islâmico Hussein Rizvi e principal rosto dos protestos convocou esta manhã os seus seguidores a participarem numa greve geral para a qual pretende paralisar o país após o fracasso das negociações. Entretanto, desde quarta-feira, os apoiantes Rivesi tomaram conta das ruas de várias cidades do país, colocando em causa a própria segurança do país. Apesar do rápido crescimento económico, a região Ásia-Pacífico tem quase 500 milhões de pessoas a passar fome e os programas de ajuda internacional estagnaram, revelou um relatório da ONU. Quase 1 em 10 crianças no sudeste da Ásia e cerca de 15% do sul da Ásia passam fome, com as inevitáveis consequências de doenças graves, em risco e de morte. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa desta sexta-feira, dia 2 de novembro de 2018, sinceros votos de muito boa noite. Bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.